Traço 06, que procede de Francisco Aires, sendo recorrente coligação Vitória do Povo com o Novo e recorrido Valquir Nunes de Oliveira.
Senhora Presidente, o caso é interessante das eleições de 2012 e é uma questão que já vem sendo debatida pelo menos em congressos eleitorais nos quais eu participei. É a problemática de saber, não sei se os colegas já tiveram algum caso semelhante, é saber se condenado, cassado o mandato do vice-prefeito por arrastamento, ou seja, em virtude de cassação do titular, se o vice-prefeito sofreria a inelegibilidade que foi imposta ao prefeito no caso de condenação eleitoral. O caso dos autos é o seguinte: uma ação de impugnação de mandato eletivo, ajuizada com base em corrupção, por força de corrupção eleitoral, foram cassados os mandatos do titular e do vice-prefeito. O vice-prefeito, pelo acórdão condenatório, não teve nenhuma participação no fato tido como ilícito, apenas o prefeito. Mas o mandato do vice-prefeito foi cassado por força da indivisibilidade da chapa. Não sei se os colegas já examinaram uma questão semelhante, e eu estou trazendo então este caso para julgamento do plenário, para nós discutirmos a questão. Como eu disse, o ponto nevrálgico é esse, e o Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, o acórdão regional, ele se baseia em dois fundamentos. O primeiro, de que a lei complementar 135 não se aplica ao caso dos autos, porque a condenação eleitoral é anterior à entrada em vigor da lei complementar 135. E o outro fundamento é o de que a imputação de inelegibilidade não alcançaria o vice-prefeito. Ou seja, o Tribunal Regional deferiu, manteve o deferimento do registro do então vice-prefeito, que é candidato no caso dos autos, por esse duplo fundamento. Eu estou dizendo no meu voto que, ao contrário do que assentou o Tribunal ACOR, as disposições introduzidas pela Lei Complementar 135, inclusive no que tange às novas causas de inelegibilidade, incidem em relação a fatos anteriores à sua entrada em vigor e também em face de condenações que já tenham transitado em julgado anteriormente, inclusive com eventual cumprimento da sanção imposta, e cito o nosso precedente recente em que foi vencido o ministro Marco Aurélio. E prossigo. Apesar de não subsistir nessa parte o acórdão recorrido, entendo que o deferimento do registro de candidatura deve ser mantido por outro fundamento. De fato, a condenação eleitoral tem origem na procedência de ação de impugnação de mandato eletivo referente ao pleito de 2004, através do qual foram cassados os mandatos do então prefeito Benedito Wilson de Souza e de seu vice-prefeito Valquir Nunes de Oliveira, ora recorrido no caso dos autos. O respectivo acórdão condenatório, que transitou em julgado, além da cassação dos mandatos, declarou, aspas, a inelegibilidade apenas do primeiro, já que não restara demonstrada a participação do vice nos fatos aduzidos, fecho aspas. Examinando-se o teor do acórdão condenatório, extrai-se do seu relatório que os fatos atinentes à captação ilícita de sufrágio, segundo indicado na inicial, são atribuídos apenas ao então prefeito Benedito Wilson de Souza. Do voto do relator, igualmente se infere que não há nenhuma menção ao candidato, então vice-prefeito Valquir Nunes de Oliveira. Verifico, portanto, que o candidato teve o seu mandato cassado por arrastamento, considerada a indivisibilidade da chapa, prevista nos artigos 91 do Código Eleitoral e 3º, parágrafo 1º da Lei 9.504. Preceitua a linha J do inciso 1 do artigo 1º da Lei Complementar 64, na parte pertinente ao caso, que são inelegíveis os que forem condenados por corrupção eleitoral ou por captação ilícita de sufrágio. No caso, porém, o candidato não foi condenado por corrupção eleitoral nem por captação ilícita de sufrágio. A condenação pelo ilícito eleitoral atingiu diretamente o então prefeito, tendo sido cassado o mandato do vice-prefeito por via reflexa e não como decorrência da prática do referido ilícito. Logo, havendo o acórdão recorrido afirmado que não ficou provada a participação do candidato nos fatos narrados na ação de impugnação de mandato eletivo, não incide a inelegibilidade da linha J e, por isso, eu estou negando o provimento ao recurso especial. Também observo, senhora presidente, duas circunstâncias. O primeiro, de que o parecer da Procuradoria Geral Eleitoral é no mesmo sentido, apenas opina no sentido de provimento parcial do recurso, mas por entender que as disposições da lei complementar se aplicam. Mas esse é o primeiro fundamento. Nós estamos mantendo a conclusão do acordo, por isso é que eu acho que é o caso de negar provimento e não para dar provimento, apenas para rejeitar o primeiro fundamento. E o outro aspecto que inclusive foi objeto de debate e do voto do ministro Dias Toffoli, naquele precedente, que eu considerei também no caso dos autos, é que, a meu ver, o que se tem em conta da ineligibilidade é aquele desvalor que a conduta atinge, ou seja, a ineligibilidade é consequência de um desvalor que a conduta é praticada por alguém, ou seja, é uma responsabilidade subjetiva que alguém pratica na sua conduta e que, em virtude dessa conduta, é resultado a ineligibilidade. É possível, senhora presidente, que nós tenhamos alguns casos nessa mesma hipótese de prefeito e vice, em que não há nenhuma circunstância, nenhuma menção expressa à participação ou à conduta do vice-prefeito. Mas no caso dos autos, o que me chamou a atenção é que há, e o acórdão condenatório é explícito no sentido de que o vice-prefeito não participou da ilicitude. Então, nesse caso, é por isso que eu trouxe ao plenário, não sei se há, é provável que haja realmente outros casos com algumas peculiaridades, mas no caso dos autos me parece que seria de extremo rigor imputar inelegibilidade ao vice-prefeito, quando na verdade ele não foi condenado por corrupção eleitoral, sendo seu mandato cassado exclusivamente por arrastamento, e por esse motivo eu nego o provimento ao recurso.
E há até um precedente paralelo, mutatis mutandis, que foi no recurso de São João da Serra, Tapado, uma coisa dessa, do ministro Gilson Dippe, em que nós concluímos que uma inelegibilidade que dizia respeito ao vice, naquele caso, não atingiria o prefeito.
Quem recorre?
Senhora presidente.
Quem recorre é a coligação Vitória do Povo.
Opositora.
O registro dele foi deferido em primeiro e segundo grau.
E o que é a coligação quer é a cassação do vice.
Cassação do registro.
Não, quer a cassação, não, quer o indeferimento por ineligibilidade. Porque ele foi condenado juntamente com o prefeito na ação de impugnação de mandato eletivo anterior.
Cassação do vice.
Não, a cassação não, o vice foi cassado. O vice foi cassado. Que é a ineligibilidade.
Onde entra a lei complementar 135?
A lei complementar é por causa da linha J, que foi introduzida, que criou essa nova hipótese de ineligibilidade, a condenação eleitoral que não havia anteriormente.
Isso aí porque é a coligação oposta que está querendo afastar a lei?
Não, ela está querendo que a lei se aplique. Quem afastou a lei foi o Tribunal Eleitoral do Piauí. O Tribunal, o acórdão recorrido, tem dois fundamentos. É. Na linha do voto de Vossa Excelência, entende que a lei complementar 135 não se aplica ao caso dos autos, porque a ação de impugnação de mandato eletivo é referente a 2004,
Vossa
anterior.
Vossa Excelência não provê porque não se provê recurso apenas para afastar
o fundamento. Esse não, mas eu estou mantendo a conclusão do acórdão pelo segundo fundamento.
Dispositivo.
Exatamente.
A elegibilidade seria uma condição pessoal.
Sim.
Só para entender.
Essa é a questão.
Ministro relator, a subprocuradora pede a palavra para esclarecer um fato.
É só
um
esclarecimento. Temos vários casos idênticos a esse, pelo menos eu já opinei em vários, na mesma situação em que eu tenho opinado exatamente nesse mesmo sentido. Ou seja, quando o vice-prefeito não participou dos fatos, não é? Ele não é inelegível, sou prefeito. Mas tem vários casos que ainda vão... Eu estou só chamando a atenção, porque eu acho que é importante esse julgamento. Não é?
Estamos esclarecidos, muito obrigada. Ministra Luciana Lócio.
Senhora Presidente, estou plenamente de acordo com o relator, porque se não há ato nenhum atribuído a ele, seria até uma hipótese de responsabilidade objetiva, né? Então, ele ficaria inelegível por
ato de outrem.
De outrem, exato.
Ministro Marco Aurélio.
Presidente, há o arrastamento quanto à chapa, quanto à cassação, porque o procedimento contamina a eleição dos dois. Agora, admitir o arrastamento, né, quanto à sanção de inelegibilidade sem a prática do ato pelo destinatário da inelegibilidade é passo, para mim, demasiadamente largo. Não levo às últimas consequências um predicado que está em desuso, que seria, sob o ângulo passivo, o predicado da solidariedade. Né? Por isso, acompanho a sua excelência.
Ministro Dias Toffoli.
Eu tenho dúvidas, porque não dá para negar que ele está condenado. Ele está condenado pela prática de captação ilícita. E essa captação ilícita, caso não houvesse uma impugnação, teria favorecido ele diretamente. Eu penso que essa distinção é algo que avança um pouco, embora compreenda, o ministro relator inclusive citou a minha ideia do desvalor, mas aqui o desvalor está em algo objetivo, que é a condenação que a Justiça Eleitoral estabeleceu a uma chapa. Essa chapa atuou, ele pode não ter atuado de maneira individualizada, mas ele era beneficiário. Ele era beneficiário desse ato, que é um desvalor, e foi condenado por corrupção, compra de voto. Eu tenho muitas dúvidas, é um tema interessante, pena que o nosso tempo para reflexão é sempre muito curto, mas eu vou pedir vênia, senhora presidente, ao relator, aos colegas que acompanharam o eminente relator, para assentar que há uma condenação. Há um desvalor, sim, que foi a compra de votos. E essa compra de votos, ele tivesse ou não conhecimento do que o candidato a prefeito, do qual ele era candidato a vice, fazia, se ele tem ou não esse conhecimento, o fato é que ele seria beneficiado por
isso. Há um elemento complicador, é a ação ajuizada. Ela só pode ser ajuizada pela corrupção, não pode ser ajuizada pela captação ilícita de votos.
Mas para o meu raciocínio não faz diferença para o meu raciocínio, que a questão é o posicionamento do autor do ato concreto. Né? E o vice não teria ficado condenado por outra razão que não a contaminação da chapa. Mas essa contaminação da chapa, eu penso que gera, sim, a esta pessoa uma condenação, como restou condenado. E essa condenação, na linha J, tem os efeitos de tornar ele inelegível. Por isso eu vou pedir vênia, senhora presidente, rogando vênia aos que acompanharam o relator, ao eminente relator, para, nesse caso, entender que há uma questão objetiva e, portanto, dar provimento ao recurso da coligação.
É apenas para esclarecer também, senhora presidente, para trazer um dado aos colegas, é que, no caso, como eu disse, é ação de impugnação de mandato eletivo. Então, na linha até do que o ministro Toffoli vem dizendo, e isso, eu acho que essa reflexão realmente é bem interessante, porque quando a gente participa mesmo desses debates, a gente fica encucado. Essa é uma hipótese que já me vem encucando antes das eleições começarem. Então, desde maio, abril, a gente já estava preocupado com essa hipótese. E aqui, no caso, é que é ação de impugnação de mandato eletivo, ou seja, a única consequência dela, antes, era a cassação do mandato. Não se declarava inelegibilidade, nem se imputava multa. E não era, inclusive, uma conduta subjetiva, porque o prefeito e o vice-prefeito poderiam nem participar do ato, mas só pelo benefício em si, como já dizia, por exemplo, o ministro Pertence, que na ação de impugnação de mandato eletivo não se questiona a conduta subjetiva daquele que é envolvido como réu na ação, mas apenas se ele foi beneficiário dessa conduta, ao contrário, por exemplo, de algumas outras hipóteses, como a ação de investigação judicial eleitoral, em que se imputa a inelegibilidade expressamente para aquele que praticou a conduta ilícita. Não é o caso da ação de impugnação. Mas eu confesso que realmente, e estou realmente assim, trazendo essa questão ao debate, é uma questão problemática. Os tribunais regionais estão decidindo de maneira disforme, ou seja, alguns entendem que nesse caso, porque foram cassados os mandatos, aplica-se a inelegibilidade a ambos, e outros estão entendendo, como aqui no caso do Piauí, que se aplica apenas àquele. Agora, como eu falei, é possível que haja hipóteses concretas em que seja muito difícil de saber até se o vice participou, se teve ciência, se teve conhecimento, até porque isso não é nem objeto de... Nesse caso foi expresso para dizer que não tinha.
A minha dúvida, sempre eu gosto de fazer a dialética no meu pensamento, comigo mesmo, e externar essa dialética que fiz com os colegas agora. Se fosse o vice que atuasse e o candidato a prefeito era o beneficiário, e se condenava, então, a chapa por corrupção praticada pelo vice. O prefeito, que seria o principal beneficiário, não tendo no acórdão nada contra ele, ele estaria elegível? hoje, na linha da tese defendida pelo eminente relator, estaria elegível. A questão aí é delicada, porque pode abrir flancos para fraude à lei. Esta é a minha preocupação, vejam bem. Então, o candidato a prefeito, ele não faz mais o ato ilícito, ele coloca o vice para fazê-lo. E depois o vice, a chapa, tudo bem, se... Né? É aquela velha história de quem pratica ato ilícito, né? O problema não é fazer ato ilícito, o problema é ser pego. Aí eles são pegos. São pegos. Não, não. Mas pelo menos, eu que sou candidato a prefeito, eu me salvo, porque quem praticou foi o meu vice. A chapa ruim para essa eleição, mas daqui 4 anos eu posso ser candidato. Daqui 2 anos eu posso ser candidato a deputado.
E o ativo ministro, e como é que se pode justificar o fato de essa ação, quantas causas de pedir, ser limitada àquelas previstas na Constituição Federal, a menos que admitamos a Constituição Federal como flexível?
Não, eu tenho...
E aditada pela lei complementar.
Eu tenho uma visão ampla, é captação, e já votei dessa forma. Eu acho
captação
que na
AIN ilícita, tudo. Captação ilícita de votos. Outra coisa é corrupção, que é o móvel da ação de impugnação autônoma.
É, mas eu acho, ministro Marco Aurélio, já votei aqui que na ação de impugnação de mandato eletivo, ação constitucional, ela deveria ser a única forma, após a diplomação, de ser veiculada a impugnação a um mandato eletivo, e na forma do parágrafo 11 do artigo 14, ela tem que tramitar em segredo
poderia
de justiça.
Haver, poderia
ela
haver que... a propositura por captação ilícita?
Eu entendo que cabe. Eu entendo que cabe, porque isso é uma fraude. E a fraude é prevista, no parágrafo 10, como fundamento de AIME.
Aqui o complicador realmente é muito grande, senhora presidente, é porque é a ação e não haveria necessidade de demonstração da responsabilidade subjetiva. Bastaria a condição de beneficiários, mas no caso concreto eu apenas vou ratificar o meu voto, no sentido de como Vossa Excelência salientou, o acórdão condenatório é expresso ao dizer que o vice-prefeito não participou dos atos, e eu continuo entendendo que, quando a linha J faz referência aos que forem condenados por corrupção, essa condenação há realmente de imputar uma conduta subjetiva. Por isso.
Isso ocorreu nas eleições de 2004, Vossa Excelência falou.
Sim.
Porque a jurisprudência do TSE mudou para incluir necessariamente o vice como líder de consórcio em 2006.
É, a partir das eleições.
Então, nem tinha essa possibilidade. Quer dizer, nesse caso, de todo jeito, ele estava na
sala. Nesse caso, ele estava. Se não fosse, por exemplo, a hipótese, porque o tribunal realmente mudou a jurisprudência a partir de 2007, era possível até que o vice nem fizesse parte dessa ação.
Fizesse parte nesta ação, pela data de 2004.
Assim, ou seja, ele perderia o mandato até sem ser parte no processo.
Exatamente, e este é um dado que está até no próprio parecer. Enfim, mas então o ministro Toffoli diverge...
Menos para divergir.
E, portanto, só para afirmar, nos termos do voto de Vossa Excelência, que, havendo a condenação, ainda que, só nos fundamentos, só para efeito de direcionamento e entendimento dos que... seguem a nossa jurisprudência e os votos, que na concepção de Vossa Excelência, no voto de Vossa Excelência, havendo condenação de um dos dois da chapa, a interpretação
não, não, não,
da
não,
linha
é um dos
J,
dois, ele está condenado.
Não, ele não, expressamente aqui neste caso, há ressalva. Não,
expressamente neste caso ele foi condenado.
Ele não,
não
foi.
Não foi.
Ele não foi,
ele não teve participação.
Isso que ele diz, ele nem precisaria de estar na ação, mas expressamente neste caso, ressalvou-se que ele não tinha participado e não era condenado.
Qual foi o provimento contra ele?
Foi de cassação do mandato por via
reflexa.
Porque
foi cassada a chapa toda. Ah. Não, mas foi feita a ressalva no acordo.
Foi condenado, ele está condenado. A devida vênia, para mim, ele está condenado. Então, Vossa Excelência,
como explicou o ministro.
Eu fico com o meu voto, não com a interpretação que Vossa Excelência deu.
Não, então
do meu
é isso.
Voto.
Não, e é isso só que eu estou querendo esclarecer, ministro. Que então Vossa Excelência está entendendo que a condenação à vida na chapa só para.
Sim, ele está condenado, para mim.
Está condenado. Nestes casos, portanto, incide a linha J, só para esse esclarecimento. Ministra Nancy Andrich.
Peço vista.
Então, faço a proclamação provisória até aqui, após o voto do ministro relator, que foi acompanhado pela ministra Luciana Lossi e pelo ministro Marco Aurélio, no sentido de negar provimento ao recurso, e do voto divergente do ministro Dias Toffoli, pediu vista a ministra Nancy Andrighi. Ministro Dias Toffoli, da relatoria de Vossa Excelência, pregou os embargos de declaração no agravo regimental no recurso especial eleitoral 9569-397, que procede de Pentecoste, sendo embargante Joaquim Teixeira.